Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Eu estou aqui com o Glauco Queiroz, foi presidente da CDL e está na linha de frente juntamente com o Otávio, né, dos serviços realizados pela CDL. Também é o que eu posso chamar de consultor nessa área também de comércio, de serviços. E está aqui para conversar conosco, o Fabiano Queiroz também vai participar. Eu vou conversar com o Mário Borges, da Farmácia Bom Preço também. A gente está falando dos serviços que estão funcionando e, obviamente, por tabela também daqueles que não estão tendo atividade nesse momento. Se você quiser participar, 3838-1213, eu estou querendo saber o seguinte: você que vai na farmácia, no mercado, nas lojas que estão em funcionamento, você está tendo dificuldade para encontrar algum item no supermercado, na farmácia, ou está tendo problema com preço? Ou está tendo problemas com preço? Participe conosco, dê sua opinião pelo 3838-1213 ou pelo 999-56-1213. Nós estamos enfrentando, Glauco, um problema único na história da humanidade. Nossa geração não viu, os nossos pais não viram, nossos avós não viram nada parecido com o que a gente está vendo. Como é que está sendo debatido em nível de CDL? Porque você tem parte da atividade comercial funcionando, na área principalmente de alimentação, e parte sem funcionar. Quem está funcionando, obviamente, está muito satisfeito, porque em momentos como esse de crise, as pessoas procuram mais o mercado, procuram mais a farmácia, procuram mais o delivery, e quem não está, deve estar pé da vida, porque não está funcionando de jeito nenhum, e esse está com a atividade zerada. Como é que a CDL tem administrado essas emoções todas nesse momento, repito, único na nossa história? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Fabiano Queiroz. Bom dia, Tito. Nil, é uma questão, como você falou, isso é muito delicado a gente administrar nesse momento. O fato de ter justamente uma parte do comércio funcionando e outra parte fechada, isso exalta muito os ânimos, né? E a gente entende que está muito difícil, principalmente para a parte que está fechada, e fala até alguns que estão abertos, estão com receio de outras coisas, né? Então, assim, a gente olha num sentido todo, não está fácil para ninguém. E isso é complicado, porque o discurso de quem está fechado é justamente, se fosse para fechar, tinha que fechar todo mundo, uhum, né? Começa a se colocar em questões também alguma coisa. Isso é realmente essencial e a gente tem que estar fazendo esse meio de campo nisso, mostrando que se essa parte essencial não estiver aberta, a coisa é pior, né? Piora. Claro, a vontade da gente como CDL era o quê? Era que tudo estivesse aberto e estivesse funcionando. Só que nesse momento, a gente tomar uma medida nesse sentido, a gente vai na contramão do mundo, né? Do que vem acontecendo. A gente sempre está analisando os dados, tem a parte também, por mais que a CDL, mas tem a parte legal, que a gente tem que entender que a CDL hoje ela tem um presidente, que é o Otávio Neto, né, que vem nessa luta aí com sua equipe, mas a gente tem que entender que se ele tomar qualquer iniciativa no sentido de contrariar a lei, ele vai responder criminalmente por isso, ele pode responder penalmente e civilmente. Então, assim, a CDL nesse sentido, ela tem que agir única e exclusivamente dentro da lei e está procurando mecanismo para a gente amenizar essa situação, que é o que a gente vem fazendo. A gente vem utilizando o Instagram da CDL, vem fazendo algumas lives, a gente já orientou na parte do decreto, da questão do que abre e do que fecha, a gente já fez a parte trabalhista, dizendo quais são as alternativas que o empreendedor tem. Já fizemos outras lives até no tocante à motivação. Amanhã a gente vai ter uma live com o contador Wagner Galdino, que vai justamente falar sobre o Corona Voucher e vai falar também desse novo decreto que o governador baixou ontem, a questão dos impostos, para ver realmente o que foi que trouxe de benefício para os empresários. Então é tudo isso, Nil, essas situações, essas ferramentas que a gente vem utilizando para a gente ir administrando essa situação aí. Porque a gente entende, o empresário, existe uma cobrança muito grande em cima da CDL para a gente tomar uma posição mais enérgica, né? Mas a gente é assim, a gente fica amarrado pela lei, a gente não pode ir de encontro à lei, porque senão algumas pessoas vão responder por isso, e também acho que nesse momento é uma medida que não vai resolver muita coisa. A única coisa que a gente vai criar é transtorno, vai botar a polícia na porta do comerciante e não vai resolver muita coisa. Uhum. Então a gente está agindo no sentido de pressionar as autoridades, principalmente para que venham medidas realmente que venham para ajudar o empreendedor nesse momento. A gente faz até uma análise que, na realidade, até agora, para ajudar principalmente o pequeno, o cara que ele fatura aí de 81 mil até 360 mil, nesse momento até agora não saiu nada, né? Então a gente está em constante conversa com as autoridades, com a FCDL, com o Fé Comércio, com outras, justamente para pressionar as autoridades nesse sentido. Porque saiu alguma coisa para quem é EPP, que fatura 360 mil acima até 10 milhões, no caso aí das demais, que é justamente aquele empréstimo pela quantidade de funcionário, que a gente sabe que também aquilo ali é muito pouco. Porque, é como a gente fala, é um empréstimo, a conta vai vir depois e vem com juros. É. Né? Então, assim, até agora, assim, se a gente vê de coisa efetiva mesmo, o que teve para aliviar? Foi a questão que veio pelo Simples Nacional, que deu uma adiada, algumas obrigações de imposto a nível federal, e a questão estadual, a gente está dando uma analisada ainda a fundo nesse decreto para ver realmente o que foi que mudou. Porque até agora, do governo do estado, a gente não viu muita coisa. É, quando a gente tomar uma análise desse decreto agora, é que a gente vai realmente ver a fundo o que é que vai impactar. Mas a gente vem utilizando todos esses tipos de ferramenta e falar para o associado e para o comerciante geral. A gente não está parado, a gente está atento à situação e a gente está querendo ajudar, está fazendo o que pode, mas o pessoal tem que entender que a gente tem um ordenamento jurídico que a gente tem que seguir ele.
É realmente muito desafiador. Chegou a haver um momento o próprio Dr. Lúcio falava agora há pouco, de tentativa de articulação de um movimento. Como é que foi para a CDL ficar no meio desse sanduíche?
Foi, Nil, alguns associados, e é como sempre vem falado, a gente entende perfeitamente, devido ao aperto que vem causando, as contas vão chegando, não vê dinheiro entrando, e teve alguns associados e alguns comerciantes que eles ensaiaram até fazer uma carreata, aquela parecida que teve em Serra, que foi a apelidada de carreata da morte.
Da morte, né? Que também em Serra não teve.
Não teve porque, acredito que a polícia civil lá...
É porque soltaram, a polícia começou a alertar que se fizesse ia ter problema, e aí a turma recuou, né?
Isso.
Não teve, foi o mesmo problema de Recife, que só foram 3 pessoas
e
tal.
E a gente, nesse momento, quando a gente viu isso, a gente foi conversando e a gente foi dizendo, orientando o comerciante justamente o que é que podia acontecer com eles fizessem nesse sentido. A CDL se posicionou, ela disse, de um movimento como esse, justamente pelo que acabei de falar, devido ao nosso ordenamento jurídico no momento, a gente não pode apoiar, mas a gente pode conversar com as autoridades e ver o que pode ser feito. A gente entrou em contato com o Ministério Público, no grupo de monitoramento, com Polícia Militar, Polícia Civil, a gente colocou a situação, inclusive até veio até uma resposta do Ministério Público que diz, a carreata até, ele liberou a carreata acontecer. Agora, dependendo do que se ia pregar nessa carreata, que era justamente, a gente tentou agendar uma reunião com alguns empresários que estavam tentando organizar essa carreata com o Ministério Público, para no sentido do Ministério Público justamente recomendar o que é que se podia e o que não podia nessa carreata. Mas só que eu acredito que o pessoal foi vendo, foi baixando os ânimos e acabaram que vamos dizer assim, a gente conseguiu demovê-los a não fazer essa carreata. O que aconteceu foi basicamente isso. A gente entende muito, Nil, o lado do comerciante. Qualquer atitude agora do comerciante, a gente está com muito discernimento e relevando muita coisa. Porque não é fácil. Não é fácil as contas estar batendo na sua porta. Para o cidadão comum que ele está desempregado, a gente vê que é complicado, porque ele tem a família dentro de casa. O comerciante é mais complicado ainda, Nil, porque além da família dentro de casa, normalmente ele tem 5, ele tem 10, ele tem 15 pais de família dependendo dele. Então como é que fica a cabeça de um cara, né? Então tudo que vinha dele, a gente tem que ter muito discernimento e relevar muita coisa.
Ô Glauco, e já algum levantamento sobre demissões do comércio?
Nil, algumas empresas, né, tem tanto aquela demissão do lado que a gente fala de informal, que é aquele cara ali que é o prestador de serviço, que ele vinha fazer um freelance ali, realmente essas pessoas. Pronto, o que acontece muito, Nil? Bar, restaurante, garçom, né? Isso aí já foi uma pancada muito forte, porque a gente sabe que tem os bairros e restaurantes, ele funciona com a parte do quadro dele, que é efetivo, né? Que tá ali, e tem aquele outro pessoal que é o freelance, que é que uma sexta, um sábado, um domingo, que ele chega para ajudar. E a gente sabe que nesse sentido aí, já foi uma pancada muito grande desse pessoal, né? Que tudo isso aí impacta na economia. Os comerciantes, a gente pegou a MP e a gente fez uma live falando sobre essa MP, o que é que eles podia ser feito, mas realmente já há um movimento no sentido de muita demissão já no comércio.
Fabiano, e no seu setor, a minha grande dúvida relacionada ao setor dos supermercados e o que o povo pergunta muito é porque, geralmente, nessas crises, há a tendência da população de querer se abastecer imediatamente ou fazer estoque. E a lei da oferta e da procura. Se você procura muito, há a tendência de alta. Por outro lado, há uma preocupação com o transporte dos alimentos, esse debate dos caminhoneiros, né? A produção, pelo que a gente está percebendo, continua estável, mas há uma preocupação para o futuro. Então, o que se preocupa mais em relação aos supermercados é se o estoque está sendo reposto corretamente, se não está faltando nada, e se o preço está dando para segurar o preço, se o fornecedor está mandando agora, por exemplo, com o mesmo preço. O que é que você diz sobre isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Glauco, bom dia os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, está muito complicado. Os estoques, a gente já está começando a sentir, e alguns setores do ramo do gênero alimentício, desabastecimento, porque, como por exemplo, o arroz ele vem tudo pelo porto, vem tudo de navio para o porto de Suape, e é passado tanto para arroz urbano, que é no Cabo de Santo Agostinho, arroz Rampinelli, que é Vitória de Santo Antão, arroz que é arroz, é tudo empacotado aqui no estado de Pernambuco, arroz caçarola, que é fabricado, é empacotado aqui em Arco Verde. Então, esses insumos não estão chegando, certo? Uhum. Tá começando a se parar. Então, já está começando...
Então, arroz...
Arroz, leite, alguns itens essenciais já está começando a parar. E, principalmente, também por causa do consumo desacelerado. Muita gente comprou muita mercadoria. Hoje, não, já está um pouco mais sossegado. Mas, para você ter uma ideia, da semana passada, a gente vendeu em 3 dias o que era para vender durante uma semana. Que é a semana de baixo movimento. Você sabe que não tem movimento essas coisas, mas o pessoal que já mal tinha feito a feira, que já era para vir com 30 dias, já vieram de novo naquela coisa que ia ficar o mercado desabastecido, aquela coisa, e na verdade agora a gente está sentindo mais, a gente do ramo de supermercado estamos procurando alternativas, estamos procurando de um jeito ou de outro para poder resolver isso. Quem tem caminhão está indo atrás, está correndo atrás. Mas está muito difícil, viu? Principalmente porque chega nos postos de gasolina, não tem direito à alimentação. A alimentação está sendo feita, você tem que chegar, tem que aguardar, pegar o marmitex e comer lá no caminhão e acabou. Se não está tendo alimentação, não está tendo como esses caminhoneiros dormirem, né? Não tem hotel em canto nenhum, né? Então eles estão, todo o ramo caminhoneiro está muito desassistido, então muita gente já não está querendo viajar. Por outro lado, também a gente vê que aqui em Afogados da Engazeira, a construção civil também, o quanto emprega também de pessoas, que estão tudo parado, né? Uhum. Pedreiros, serventes, pessoal que é carroceiro, que carregam coisa, e por aí vai. O ramo de supermercado está funcionando, mas a diminuição do apurado é grande. É grande. Teve esses 2 dias que teve de pico, e que essas mercadorias já estão começando a faltar. Mas agora já não está nem afetando nem tanto, porque já está diminuindo, que não tá, o povo não está tendo mais dinheiro. A verdade é essa. Tá? Vai ser um impacto incalculável, um impacto que não, sem precedentes, que a gente não sabe nem como é que vai ser. Esses R$600 aí que o governo está liberando aí, acredito que vai dar uma melhoradinha, um pouco, para aqueles 8 dias, 15 dias, mas imagina...
Que isso é para a compra do básico também, né, Fabiano?
Quem imagina vai você feijão parar uma cadeia produtiva. É igual uma engrenagem de um motor. Se você tirar qualquer peça, para. Então, é muito complicado. A gente que nunca viveu um momento desse, a gente que é empresário, nunca viveu um momento desse, a população também que nunca viveu um momento desse, a gente estamos com o nosso estabelecimento, os nossos estabelecimentos comerciais abertos, mas estamos receosos, estamos tendo cuidado junto com nossos funcionários, também mantendo uma certa distância, conversando com os clientes também para respeitarem e também para não ir gente idosa para os estabelecimentos comerciais. A gente sempre está conversando sobre isso e é tanto que tem várias campanhas sobre isso, mas, Nil, a gente não tem resposta assim a curto prazo. É uma coisa a longo prazo que vai vir uma recessão, vai vir uma coisa bem pior desse fator do coronavírus. Vai vir uma coisa bem pior, porque você parar uma cadeia produtiva, você parar, como por exemplo lá em Petrolina, eu vi uma filmagem lá em Petrolina, o pessoal não tem condições de transportar frutas, verduras, legumes, e estão jogando tudo fora. Você já imaginou se tem uma plantação, quando você olhar assim, não tem quem consoma, não tem como vender no Ceasa, não tem o que fazer. Aqui em Afogados mesmo, teve aqui o coentro mesmo, estavam vendendo por R$3 um moi. Aqui, eu vi aqui na feira. É. Tem pouco, então quem tem, está se aproveitando do preço, como por exemplo, álcool em gel. Álcool em gel eu vendi de 500 ml lá no meu mercado a R$4,70. Teve fornecedor que teve, vou até falar uma palavra bem carinhosa, para não me falar o que eu quero falar. A cara de pau de ligar pra gente e dizer que era R$25 um álcool em gel. Então, já se aproveitando do momento. Já se aproveitando do momento. Mas eu, pelo menos, não comprei. Teve alguns outros empresários também que compraram e botaram à disposição dos clientes. Que não é nem o caso deles. Já é o problema de quem fabrica, de quem tá fabricando. Que se o cara comprou a R$25, vai vender por R$28, R$30. Tem que botar o lucro dele, que é pra poder vender a loja dele. Eu já não coloquei, porque eu não aceito esse tipo de história sobre preços abusivos. Há aumento de preço? Há. Aumento de 5%, 8%, 10%, 3%. Por alguns produtos que estão faltando na cadeia produtiva. Como, por exemplo, o arroz. O arroz aumentou em torno de 7%. o leite aumentou em torno de 8%, que é uma coisa muito, principalmente com a inflação que a gente não está tendo, né? Então a gente está entendendo isso e estamos indo atrás de outras fontes, outras marcas de produto, procurando disponibilizar o melhor preço e atendimento e uma diversificação de produtos alimentícios para poder o cliente trocar aquela marca que está mais cara por uma marca mais barata que leve o produto para casa, né? E sempre tendo o consumo consciente, né? A gente não pode, como por exemplo, você na sua casa, que você leva 10 quilos, 15 quilos de um determinado item, você pensar que vai se acabar tudo de uma vez, que não vai. O supermercado, a gente está funcionando, certo? Está tendo algumas coisas restritivas, que é muito pequeno, certo? Tem alguns pontos, algumas faltas, tem. Mas tem como a gente substituir, tem como a gente fazer. Não como o mercado da Europa, que você mesmo viu, que está tudo desabastecido, que não tem nada. E outros países também que a gente tem acompanhado o noticiário e tem visto aquilo que aqui é uma loucura. A gente tem que ter a plena consciência de que o mercado está abastecido, que vai ter mercadoria, que pode haver alguma falta de algum produto, alguma coisa, mas só daquela determinada marca. Uhum. E que a gente possa também ter o consumo consciente com isso, né? Não vamos entrar com os pés pela mão, não vamos jogar uma coisa com a outra, porque se eu levar 100 quilos de arroz, que eu consumo 10, então vai faltar para alguém, né? Então vamos procurar consumir consciente.
Claro. Eu estou na ponta da linha agora com o amigo Mário Borges. Ele é da farmácia Bom Preço, que é uma das mais importantes farmácias da nossa cidade e região. Mário, para o ramo de farmácia, como é que está esse momento? Ontem o presidente anunciou em rede nacional e o ministro Mandetta já tinha anunciado também, o chefe da Casa Civil do governo, que as distribuidoras estão proibidas ou feito acordão para não aumentar remédio por 60 dias. A gente viu isso na imprensa. Vocês na ponta estão sentindo isso ou tem distribuidor, a depender do produto, tendo dificuldade de segurar o preço? Bom dia, prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É uma alegria muito grande poder estar participando do seu programa. Claro que estamos todos preocupados e tristes, né, com essa situação caótica que está acontecendo no país inteiro. Quer dizer, no mundo inteiro, né? Mas preocupando também com o nosso país muito mais. Um abraço também aí para o nosso amigo Glauco, Fabiano Queiroz, que está aí. Nil, para a gente é muito gratificante esse adiamento de preço, né, que é tabelado pelo governo, os medicamentos,
uhum,
né?
Uhum.
Então, para a gente, é muito satisfatório ele ter que alterar em mais 60 dias, que ia ser agora, hoje já ia ser tudo com aumento. Tem coisas que, infelizmente, o governo não pode segurar. Infelizmente, ele vai ter aumento.
Uhum.
Aqueles que não são tabelados pelo governo, que são aqueles liberados. Então, infelizmente, esses aí terão, sim, aumento. Não tem como segurar. Mas, graças a Deus, que quais 90% aí, que é de medicamento, não vai sofrer aumento nesses 60 dias.
Uhum.
Isso já é uma vitória muito grande, né? Isso talvez, quem tem estoque, fosse até melhor, mas nós não pensamos dessa forma. Nós pensamos sempre como um todo, para trazer as pessoas, que é muito importante esse adiamento de preço, né?
Uhum.
Possa prolongar mais tempo possível.
Pois
com relação
não.
À procura de medicamento, as pessoas estão procurando mais medicamentos, né? Além do normal do cotidiano, né? Que as pessoas tomam depressão, né? Diabetes, colesterol. As pessoas estão procurando se imunizar. Vitamina C e outros medicamentos que tornam a pessoa mais imune. E isso é muito importante, né? E realmente, nesses medicamentos que são vitamina C, Tilenol, Dipirona, essas coisas tudo que vem diretamente da China, esses medicamentos, eles sofreram um pequeno reajuste. Não agora, né? Antes mesmo. E infelizmente, mas graças a Deus até que está controlado, né?
Uhum.
E essa questão que eu vi aí, Fabiano Queiroz, falando também sobre o álcool gel, realmente está muito complicado. Os insumos estão faltando no mercado, também são importados. E está uma escassez muito grande, tanto de massa como de álcool gel, mas nós estamos fazendo o possível para tentar encontrar o mais em conta possível e apenas colocar apenas um imposto em cima desse produto, justamente para trabalhar com as pessoas, para que as pessoas possam se prevenir desse vírus.
Uhum. Amigo, álcool em gel, como é que está essa questão? O Fabiano estava relatando aqui, vocês também têm sofrido na ponta, né? Tem álcool em gel hoje, por exemplo, para quem chegar na... Você inclusive teve um gesto cidadão, decente, ele doou algumas unidades logo no começo da crise para quem procurou, né? E eu lhe pergunto agora, Mário, se ainda tem, como é que está essa questão?
Júnior, eu doei muito álcool em gel, muito mesmo. Mas você sabe que, mesmo você doando, tem aquelas complicações, né? Então a gente, no começo, foi obrigado a parar de doar. E ainda passei 3 dias doando álcool. Depois eu prolonguei por mais 3 dias, mesmo com esses probleminhas, ainda prolonguei mais 3 dias diante da situação que a gente percebia que estava acontecendo. A euforia das pessoas é, né, muito grande, preocupadas em se proteger, e acabei, né, doando mesmo mais 3 dias, ou seja, foram 1 semana de álcool em gel doando para as pessoas, preocupado com, justamente com as pessoas, porque a gente tem que preocupar com todo mundo, né? E máscara também, eu passei muitas máscaras para as pessoas que não tinham condições. O gel foi independente, né, de condições, foi para qualquer pessoa que chegasse aqui. Agora as máscaras eu restringi a pessoas que não tinham muita condição, por causa que estavam muito escassas.
Isso. Me fala uma coisa, agora da cloroquina, que o presidente Bolsonaro falou mais de uma vez que estava havendo um estudo para tratar Covid-19 com esse princípio ativo, e houve uma reclamação de portadores de lúpus, de outras enfermidades, que estava causando uma procura do povo para guardar em casa, achando que se tratava a Covid-19. Você também teve esse problema aí?
Sim, no começo, a informação, quando ela chegou para a gente, ela chegou um pouco já mais tarde, né? Pessoas que souberam antes dessa informação já começaram a comprar os estoques, sem precisar. Aí quem precisa de outros problemas, como por exemplo o lúpus, que pessoas que tomavam com contínuo, né? Ficaram sem a medicação. Mas graças a Deus que foi poucos dias, questão de 3, 4 dias já estava normalizado. Né? Devido a essa situação que as pessoas entraram em conflito, né? E eles acabaram restabelecendo as farmácias normalmente. E muitas pessoas nos procuram para comprar. Eu digo, olha, não pode, esse medicamento agora é restringido, tem que ter a receita.
Isso.
Não pode, você tem que ter um problema para poder estar tomando essa medicação. E agora tem que ser prescrito, né? A pessoa que tem lúpus, eu sei que vai ficar mais difícil para ela. Por quê? Porque agora vai ter que prestar de uma receita. Creio eu que lá na frente possa ser que isso, né, seja liberado. Essa pessoa venha testar que tem esse problema e possa estar... Mas eu não tenho certeza disso ainda, né? Se for com restrição mesmo, com receita mesmo, vai ficar difícil para as pessoas que já tomavam, né, com lúpus, por exemplo, né? Ou que seja artrite reumatoide também, que pessoas que tomavam para artrite e artrose também.
Até aproveitando sua fala, teve uma informação que eu recebi. É porque são muitas informações ao mesmo tempo, mas o Marcos Kiduti, que é da farmácia do Estado, que distribui esse medicamento para os especiais, ele está dizendo que, em relação aos pacientes de lúpus e artrite reumatoide que fazem uso da hidroxicloroquina na 10ª Geres, são 70 pacientes e, com pedido recebido semana passada, eles estão com estoque para 2 meses. A hidroxicloroquina está em falta em algumas farmácias, como você explicou, né? E essa atitude acabou gerando falta de medicamentos nas farmácias para quem realmente precisa e não tem cadastro no SUS, reforçando o que você acabou de falar. Deixa eu aproveitar, eu estou com o Arcanjo Filho, ele é filho do... Se é Arcanjo Filho, é filho do Arcanjo Pai, da Arcanjo Seguros, e ele quer trazer um esclarecimento, que ele disse que está havendo uma informação, uma crítica nas redes sociais de que a empresa do pai dele estaria aumentando, majorando preços. E pediu para esclarecer, eu pedi que ele gravasse um áudio, está dentro do bojo do nosso debate. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Me chamo Arcanjo Filho e represento a empresa Sul América Seguros, que foi vítima de algumas informações inverídicas realizadas em rede social sobre o nosso estabelecimento, que possui sede aqui na cidade de Afogados na Ingazeira. Para que a população entenda melhor o que está acontecendo, eu vou fazer um breve resumo da situação. No dia 30/3/2020, nós recebemos aqui no nosso estabelecimento um cidadão que solicitava uma impressão de alguns documentos. Foi passado o valor e o mesmo concordou com a realização do serviço. No dia seguinte, o irmão desse cidadão, usando a rede social, fez um pronunciamento no qual diz que o seu irmão mandou imprimir algumas páginas e foi cobrado um valor muito maior do que cobrávamos antes da pandemia. Gostaria de esclarecer que não houve alteração nos valores cobrados por nossos serviços realizados. Inclusive, na própria publicação do autor dessa informação, é informado por algumas pessoas que já fizeram impressões antes mesmo da pandemia e que haviam pago o mesmo valor cobrado a seu irmão. Nós chegamos a essa informação de preço após verificar os custos fixos e variáveis que estão por trás de cada serviço. Esse mesmo serviço, ele possui diferentes preços em outros estabelecimentos, justamente por os custos serem diferentes, né? Alguns comerciantes não possuem funcionário ou possuem ponto próprio, ou até mesmo não estão regular com as obrigações fiscais, o que interfere no preço final. Vale salientar que esse preço não é único, ele varia de acordo com a tabela de preços que possuímos em nosso quadro de serviços, que está exposto ao público desde 2017, onde eles optam por fazer ou não, certo? Estamos com as portas entreabertas, porque estamos trabalhando internamente, não tendo atendimento ao público. Entramos em contato com o representante do Ministério Público, o qual nos orientou que poderia ser realizado alguns serviços internos, desde que fosse respeitado algumas recomendações, como não permitir o acesso e aglomerações das pessoas no interior do estabelecimento. Assim estamos fazendo, recebendo algumas solicitações de serviços apenas por canais digitais, como WhatsApp e e-mail. Seria prudente, da parte do autor da informação e das pessoas que replicam a mesma, em procurar saber da veracidade da informação, uma vez que não possuímos nenhum serviço no valor informado por ele. Uma denúncia dessa dimensão é algo muito sério, principalmente postado por um canal que possui um alcance mundial.
Bom, está aí o esclarecimento dele em relação a essa questão e respondendo aqui essa coisa que teve repercussão. Então vamos lá, vamos às questões aqui. O pessoal está falando, tem algumas mensagens aqui, Fabiano, sobre preço. Então vamos aqui, quem está aqui comigo, Cosma, dizendo o seguinte: eu fui num mercado, ela não disse qual, e foi no mercado mês passado e foi ontem de novo, aí quase caiu para trás com os preços. Açúcar, de R$1,98, ontem R$2,49. Leite, era R$2,70, já está R$3,49. Ela é autônoma, não pode abrir seu comércio, não entra dinheiro. Como é que ela sobrevive a isso? E onde é que a gente reclama? Ela diz que hoje paga aluguel do comércio, R$250, enfim. Está falando aí especificamente desses dois itens. É isso mesmo? Tá, o fornecedor já está passando para vocês com outro valor?
Tem mercadorias que está passando e tem outras não. O bom mesmo é ela pesquisar os preços.
Açúcar e leite, que ela disse.
Pronto, o leite tem um leite em pó modificado e tem um leite integral. Não sei qual foi o leite, mas o açúcar, que é açúcar em todo canto, eu estou vendendo a R$2,10 lá, no, tanto nos dois mercados, como Mercadão Confiança e no Que Bom Supermercado. Uhum. Né? Já o leite camponês, que era R$ 3,89, subiu para R$ 4,19. Teve uma alta de 5%. Esse valor que ela falou aí dá mais de 15% o aumento, né? Uhum. Então é bom ela pesquisar. A gente tem, vai haver alta de preço? Vai. Mas o consumidor tem que fazer valer seu direito de pesquisar os preços e não comprar na primeira porta. Porque tem muita gente que pode está utilizando desse pretexto em majorar os preços, sim. Eu não vou,
claro.
Não vou questionar sobre isso, né? Então, a pessoa é bom...
Você está falando por você, né?
Estou falando tanto por mim, como também pessoas que vão comprar, né? Em geral.
Me faz uma comparação aí. Como é que está a situação de Afogados e de Arco Verde? Você pega as praças que você trabalha com Que Bom. Afogados, Arco Verde e Custódia. Arco Verde, além da queda do coice, porque além da questão do coronavírus... As chuvas devastaram a cidade semana passada.
Está muito complicado lá.
Onde é que estão seguindo mais, onde é que estão seguindo menos essas três cidades, essas normas, onde é que os mercados estão... Enfim, o que é que você poderia fazer de comparação pelo que você está vendo nas três realidades?
Nós estamos fazendo tudo numa norma só para todos os mercados, procurando os nossos funcionários fazer sempre a lavagem de mão com água e sabão, que você sabe que o sabão neutro, o sabão de pedra, que antigamente a gente utilizava até para limpeza de ferimento, né? Tinha um ferimento.
Ele é impressionante como
sabão esse neutro, sabão comum de pedra, aquilo amarelo, é R$1,60 a unidade de 200 gramas. Veja a diferença de preço para um álcool em gel. Então todo mundo está focado em álcool em gel, o álcool em gel desmantelou. Mas tem outras alternativas para se utilizar para desinfecção de mão. né, para desinfecção da gente, né? E assim, Nil, todos os nossos 4 estabelecimentos têm acumulado uma queda significativa no faturamento, né? Estamos aí com algumas pessoas que você sabe que tem algum problema de saúde, já deixamos ele livre, espontânea vontade, para eles saírem, para eles aguardar em casa enquanto resolvem isso, porque Deus o livre, aconteceu algum problema de saúde, então fica pior, né? E teve outros também que já pediram férias, mas assim, pelo apurado que está tendo, a gente vai ter que fazer ou férias para mais algumas pessoas, ou então mudar a carga horária, para dividir pela metade. Uhum. Ou então, por último das últimas causas, que pode se pensar, e que a gente não quer fazer isso, mas você sabe que a gente trabalha com apurado, né? Demissão. Uhum. A gente está sentindo muito, porque a classe informal, aquele pequeno trabalhador, que é o que mexe mais o comércio em geral, para você ter uma ideia, Arco Verde deu uma queda drástica no movimento. Porque Arco Verde é uma praça diferente de todos os lugares que eu trabalho. Arco Verde começa o movimento lá de 3 horas, 4 horas da tarde.
É mesmo.
Quando o pessoal do comércio está fechando, então eles vão no mercado de 4, 4 e pouco, fazer suas compras e levar para casa. Muita gente aqui faz feira por mês, mas lá é aquela compra diária mesmo. Compra uma pizza, compra uma caixa de cerveja, compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, aquela coisa. Aquele pinga-pinga direto, entendeu? Então isso diminuiu drasticamente, porque se não está tendo comércio, como é que o comerciário vai comprar? Uhum. Não tem como.
Seu mercado entrou água lá, não?
Não, entrou não.
Ele
a minha
onde,
na parte
lá?
Alta.
Fica na
Avenida Joaquim Nambuco. É depois da Igreja Universal. A Igreja
é São
Universal.
Cristóvão.
É, no São Cristóvão, isso.
É ali no caminho da Rádio Cardeal.
Isso. Uhum. É falta uns 50, 60 metros da Rádio Cardeal. Uhum. Do lado, hoje é Agnus Dei, a Rádio.
Agnus Dei. Do Padre
Adilson. Isso.
Já andei muito por
aí. E estamos tentando ver outras alternativas, outras coisas, e assim, por questão de preço, gente, pesquisa preço. Vamos procurar pesquisar, porque pode sim ter alguém que também comprou mais caro, ou então comprou o preço e está majorando o preço. Então a gente tem que se resguardar sobre isso.
É verdade. Né? A Elizabeth está dizendo... Feijão era 5, ela já achou a 7.
Feijão subiu demais. Uhum. Feijão subiu demais e tá complicado até pra gente comprar. Eu tô até com falta de feijão lá, feijão macaça, feijão de corda, tá faltando nas minhas 4 lojas que não tem pra comprar.
A Elia tá perguntando se você tá dividindo no cartão. Como é que tá fazendo pra quem tá em mais dificuldade?
Não, a gente não tá dividindo no cartão já por causa da nossa porcentagem que trabalha. Nós trabalhamos com uma porcentagem um pouco baixa.
O cartão morde um pedaço.
Morde um pedaço, aí se a gente for botar isso, então vai aumentar o preço. Então a gente não tem desejo de aumentar o preço, não. A gente tem desejo de procurar diminuir ainda mais o preço para o cliente. Então a gente não pode botar as duas coisas, um preço de à vista e outro preço do cartão. A gente está com um preço diferenciado que é só na loja do Confiança, mas assim, nas nossas vendas a prazo.
Certo.
Nossas vendas a prazo para 30 dias tem um acréscimo. E as vendas à vista e no cartão de crédito, no cartão de débito e no cartão alimentação é o mesmo valor. Tanto faz você comprar R$100 em dinheiro como R$100 no cartão. É o mesmo valor, mas só que vai para o vencimento do cartão de crédito da pessoa.
A pergunta aqui do Charles Maia para o Glauco. Já tem linha de empréstimo específico para MEI, para microempreendedor individual? Já divulgou isso?
Não, Nil, ainda não. O que saiu para o MEI é justamente essa questão aí do voucher Corona, né? Essa questão aí também ele vai pegar o MEI, que é aqueles R$600. Só que tem algumas regras aí, algumas exigências, que é justamente como eu tinha falado anteriormente. A gente vai estar com a live amanhã no Instagram da CDL, a partir das 7 da noite, justamente explicando todos os detalhes, como é que faz para receber. Uhum. Mas linha de crédito ainda agora, a única coisa que saiu, Nil, foi aquela para a DEPP para cima, né? 360 mil para cima. O resto continua na mesma situação. É tanto que há uma cobrança dos associados, questão do Banco do Nordeste, de gerente de caixa, essas coisas, para a gente fazer alguma live, alguma coisa nesse sentido. Só que no momento que está, Nil, não é interessante a gente fazer, porque nem eles ainda têm os detalhes de como vai se proceder essas linhas. Então não adianta a gente pegar o cara, botar na live da CDL para ele passar as informações que tinha anteriormente. Uhum. A gente está esperando chegar mais alguma novidade, saiu o detalhamento também desses empréstimos que saíram, mas o cenário é esse. O MEI, ele vai ser uma parte, vai ser pego aí pela questão do voucher Corona, e quem fatura até 360 mil, infelizmente, ainda não saiu nada.
A Diene pergunta se há algum incentivo do governo do estado Você acabou de responder, né? Para micro e pequenas, para quem possa vencer essa crise, nada, como o Glauco acabou de informar. Eu estou vendo agora aqui na CNN Brasil, população tem dificuldade de encontrar gás de cozinha. E a Petrobras disse que baixou 10%. Você ainda trabalha com gás, Fabiano?
Trabalho sim.
E aí, tá difícil de achar?
Não, tá tendo. Aqui tá tendo. Tá tendo, sim. Tá tendo normal e teve uma redução, sim, de preço.
Uhum.
Teve uma redução de preço.
Hoje você tá vendendo a quanto?
69.
O bujão.
69.
69.
Isso.
Elton, diga.
Que nem eu falei com você ontem, o primeiro pronunciamento do presidente foi horrível. Foi uma linguagem muito fraca. Um pronunciamento de linguagem, inclusive, pessoal, com ataques, foi fraquíssimo, horrível. O de ontem já foi um pronunciamento bem mais sereno, mais tranquilo, apresentando os pontos. Eu gostei, acho que foi um pronunciamento sensato, correto, pé no chão. E apesar daquela emissora, né? Apesar daquela emissora, às 8h31, já coloca que houve um panelaço, né? Antes mesmo de haver o panelaço, já coloca que houve um panelaço contra ele, mas tudo bem, isso é uma briga pessoal que ele tem. A questão é, o isolamento para tudo, para geral, para 100%, não há condição. Alguma coisa tem que funcionar, algum serviço tem que funcionar. Porque, meu amigo, quando faltava comida na prateleira, você está cansado de ouvir isso, você sabe também disso, a população sabe. A gente quer ficar recluso para preservar algumas pessoas, ok. Mas não pode parar 100%, porque quando faltar comida na prateleira do supermercado, aí é bronca. Aí o povo vai sair no meio da rua para procurar de tudo que é jeito, aí é que está a dificuldade.
Uhum. Não, é isso que a gente está falando. Alguns serviços têm que funcionar e estão funcionando. Pedro Araújo, diga, Pedro.
Bom dia, Nil. Bom dia, os debatedores. Nil, com relação ao preço de botijão de gás, eu quero informar que eu comprei no 1 de janeiro a R$65,00. E de janeiro para cá, houve uma baixa de 18% nesse valor. Então, quer dizer, se agora ele está... E a semana passada eu comprei por 67. E a Fabiana está dizendo que é 69. Que redução é essa? Ele estava quanto? Porque eu comprei a 65. Ele subiu quando? Para poder ter essa queda e continuar com 69. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Um abraço.
Ok, responde ele aí, Fabiano.
O preço que a gente estava praticando era R$76. Então ele está vendendo hoje a R$69. Certo? É tanto que tem outras cidades que estão mais caras do que aqui em Afogados. Né? Tudo varia por cidade, por região, como a situação. Né? Assim, você pode comprar, eu não sei como.
Uhum.
Mas o preço que a gente hoje está trabalhando, esse preço de R$69. Mas o preço que a gente estava trabalhando era R$76.
Uhum. Nil. Sabe, alguém perguntando sobre a área administrativa da Compesa e da CELP para renegociar contas. CELP é tudo pelo aplicativo, tudo virtual e pelo telefone, não está tendo atendimento presencial. Compesa também tem aquele número que eles costumam divulgar. Né? Para quem é ME, tem alguma novidade? Está perguntando aqui. João Fábio é a mesma coisa, né, Glauco? Não tem...
Mesma coisa, Nil. A única novidade da ME, que já teve foi alguns dias atrás, foi a questão da suspensão do pagamento do Simples Nacional, de imposto no nível federal. Como eu disse, o governador do estado, ontem ele lançou um decreto, né? A gente está analisando esse decreto para ver realmente o que veio de benefício. Uma das coisas que veio foi, que a gente já olhou, foi a questão da prorrogação do imposto de fronteira, né? Mas assim, sim, a gente achou que foi uma medida muito tardia, porque o dia de pagar o fronteira, Nil, é dia 28. Então, assim, os comerciantes que tinham, alguns foram obrigados a pagar justamente com medo das sanções, aí depois que o cara paga é que vem a medida. Aí, uhum. Paciência, né? É chover no molhado. Mas, assim, a gente não tem ainda nada de concreto para a ME, só essas coisas que eu falei nesse sentido, mas ajuda mesmo. Eu vou no mote de Elta aí do ouvinte, Nil. Realmente eu concordo com ele, não pode parar tudo, algumas coisas essenciais têm que ficar funcionando. Agora, o que é que tem que haver dos nossos governantes? Eles querem que a gente fique em casa, Nil, mas eles têm que dar condição para o povo ficar em casa.
Exato.
Não está tendo isso.
Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar o povo, porque a gente pensa só no pior, porque imagina... Você está em casa, você olhar para seu filho e sua filha e procura um pacote de leite na prateleira, não tem. Justamente. E aí, como é que vai ficar? Tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer aí, porque do jeito que está, não pode ficar.
Sou muito a favor da questão de ficar em casa, justamente funcionar os serviços essenciais. Se a gente tomar medida contrária, está indo na contramão do mundo. A gente sabe que vamos ter consequências graves dessa questão econômica. Agora... vou falar de novo, os governantes eles têm que tomar mais medida mais enérgica para que justamente garanta, quer que a gente fique em casa, agora dê condição para a gente ficar em casa.
Um exemplo, né, Nil? Escolas particulares estão paradas, né? Deram férias, para os professores, tudo, estão parados, estão no seu direito, anteciparam as férias. Mas o trabalhador informal, como é que ele vai pagar essa escola se ele não está trabalhando?
Não,
é diferente isso. De uma férias de uma pessoa. Você tira as férias, mas você recebe uma férias remunerada. Essa
questão das escolas é interessante.
É, porque você tem que... Não sabe como fazer, né? Como muita gente tem filho e, mensalidade de 1.500, 2 mil reais. E como é que fica isso aí? É complicado. A gente tem que ver. Outra coisa de bancos aí. Estão pegando, estão botando. Ah, você quer botar daqui a 2 meses, você vai pagar outra parcela. Mas está pegando todo o juro durante esses 2 meses e diluindo nas parcelas que tem para frente. Foi o que ele fez. Nada. Por que ele não pega aquelas parcelas e deixa por último? Uhum. Não está vendo que o cara não está ganhando dinheiro? Não é porque ele não quer pagar. É porque não tem. E aí? Tem que tomar alguma iniciativa, alguma coisa, ver, procurar ajudar a população desse jeito, que a gente vai passar por maus bocados.
É. Uma coisa que eu tenho que alertar é que o problema existe, né? É como você falou, tem que haver um equilíbrio. De um lado, estamos com um problema real. Deixa eu chamar, só para dar um exemplo, o Marcelo Patriota, porque o pessoal lá no Alto Pajeú já está preocupado que teve um caso em Patos, né? Que fica ali, Teixeira, São José do Egito, Santa Terezinha, Brejinho.
A 60 quilômetros.
É, aquela região toda preocupada. Então o Marcelo vai trazer detalhes da primeira morte, que é contabilizada na Paraíba, porque teve aquele rapaz de Recife, que é filho da Globo, da TV Cabo Branco, que inclusive repercutiu muito nas redes sociais da Acerp, da Aberte. Ele é de Recife, foi inclusive dirigente do Náutico, que morreu em João Pessoa, porque o hospital lá era de referência, o pai quis levar para lá, e ele faleceu. E faleceu um empresário, que inclusive participava de eventos de motos aqui em Afogados, que é de Patos, e o Marcelo Patriota me traz alguns detalhes sobre isso. Bom dia, Marcelo!
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos e ouvintes da Pajeú FM. Aqui da cabeça do Pajeú fala Marcelo Patriota. Nil, com a morte desse empresário em Patos, repercutiu muito aqui em São José do Egito, Itapetim, Brejinho e Santa Terezinha. Muita gente daqui do Alto Pajeú vai a Patos. Tem afazeres em Patos. E tem as lotações que ainda não foram paradas. O Ministério Público, numa reunião ontem em Afogados em Gazeira, doutor Lúcio e doutor Romerinho Borja, falaram desse assunto de lotações de carros de transportes. E aqui, com essa notícia, a repercussão, as pessoas estão com medo. O medo está por aqui. Tem também um caso que ainda está em estudo de Covid-19, que é um senhor de 63 anos aqui de São José do Egito e que está em Serra Talhada. Inclusive, na segunda-feira, a secretária de saúde de Serra Talhada fez uma live falando de 2 pacientes, um de São José do Egito e outro da região do Pajeú Central, que está no hospital regional de Serra Talhada, falando das condições de como estão. Não chegou ainda o exame desses 2 pacientes, mas, conversando ontem com o secretário de saúde de São José do Egito, doutor Paulo de Tarso, Paulinho, ele me disse que esses exames seriam para chegar hoje, quarta-feira, ou amanhã, quinta-feira. Essa é a grande problemática, essas grandes interrogações, porque as pessoas são internadas, ficam como suspeitas do Covid-19 e os exames chegam muito tempo depois. Essa problemática a gente vai ter muito aqui na nossa região, a região pobre que não tem as condições para o combate ao Covid-19. Brasil não tem essas condições ainda. E fica as pessoas com medo. Mas as casas lotéricas, os bancos e os mercados ainda não se adequaram, Nil Júnior. Aqui, ainda as filas, as pessoas ficam perto umas das outras. Nos mercados, as pessoas não respeitam o espaço. Tem que ter uma adequação. Os mercados também, por aqui, estão aumentando o preço dos produtos básicos. As pessoas estão reclamando nas redes sociais e também esperando a ajuda dos governos federais, estaduais e municipais. Principalmente porque ninguém ainda está sabendo como vai vir essa ajuda. Aqui na cabeça do Pajeú, falou Marcelo Patriota.
Ok, Marcelo, obrigado pelas informações. Vamos ao telefone, tem gente... Ah, voltamos aqui com o Mário. Mário, como é que você está percebendo? O Fabiano está dizendo, e estamos falando de um serviço essencial, que está tendo queda de movimento. E farmácia, por exemplo, quem precisa comprar medicamento, não pode deixar de comprar. Você tomou o remédio um mês, você tem que tomar no mês seguinte. Está tendo uma queda de procura, tem alguns setores que você está percebendo que estão sentindo realmente e estão tendo que abrir mão de tomar a medicação?
Júnior, realmente isso já vai começar, né, a cair. Essa movimentação, tanto no mercado quanto em farmácia, a gente já vai começar a perceber essa queda. Porque as pessoas, né, estão preocupadas com amanhã e essas pessoas não vão trabalhar e nem sabem se vão receber esse benefício aí que o governo foi aprovado, né? Ninguém sabe como é que vai acontecer daqui para frente, então as pessoas estão preocupadas, na verdade. Então, assim, vai cair movimento em todo lugar. E eu acho que realmente, concordo com os meninos aí, deve-se voltar a trabalhar, se prevenindo de todas as formas possíveis, principalmente a classe de 10 a nas ruas que eu estou falando, né, de trabalho, né, que criança vai trabalhar, mas ir para as ruas, né, de 10 a 40 anos, sem nenhum problema essas pessoas, porque essas pessoas foram provadas já que têm uma imunidade muito mais alta. Agora, pessoas que têm problemas pulmonares, diabetes, né, essas doenças aí, infelizmente, diante do coronavírus, fica muito a desejar. Essas pessoas estão num grupo realmente de alto risco. E com relação a essa, eu vi aí você falando sobre a morte, né, desse rapaz de João Pessoa, inclusive estava falando agora com, né, com ele lá, um rapaz lá, ele dando essas informações, que as pessoas estão muito preocupadas também, realmente, só que você tem que ver que essas pessoas aí, os que pegaram com ele, no outro dia já estavam liberados, né? Por quê? Porque a imunidade deles são alta. Esse rapaz, ele tinha diabetes, tinha pressão alta, tinha problemas pulmonares que veio a óbito. Então, é fatal, praticamente fatal para essas pessoas que têm esses problemas, eles realmente devem ser isoladas. Né? Ou quarentena, ou praticamente isoladas para não ter acesso com outras pessoas. Quem tem esses graves problemas?
Esses programas do governo, tipo farmácia popular, eles estão sendo mantidos ou não?
Sim, inclusive, nessa parte da farmácia popular, o governo alterou agora para 90 dias. Ou seja, você tomava losartan, um exemplo, duas vezes ao dia, pegava duas caixas para dar para 30 dias. Então agora você pega para 3 meses. Pegam 6 caixas, que vai dar para 3 meses. Todos os medicamentos foram alterados para 90 dias. Colesterol, né, pressão, todos eles que você tomava para 30 dias foram alterados para 90 dias. Justamente para as pessoas não estarem saindo de casa, para não ter que vir à farmácia e correr mais riscos.
Uhum. Realmente é um público... É impressionante porque vocês aí na farmácia acabam recebendo a grande parte do público que... É o público de risco, né? E, de fato, essa medida acaba fazendo com que haja menor circulação. Que outras medidas têm sido tomadas, por exemplo, seus colaboradores aí, o que é que tem feito para ajudar as medidas sanitárias que são orientadas, Mário?
Eles nos orientam, né, Júnior? A Anvisa, junto com a Previsa Local, né? Eles nos orientam a colocar de 3 em 3 pessoas. Eu tenho um balcão aqui de 10 metros que atende até 5 pessoas, colocando 1 metro por pessoa, né? Mas a gente tá colocando só de 3 em 3, no máximo 4 em 4. Já para ficar a distância, né, das pessoas, uma da outra. Uhum. Isso aí a gente tá com um maior rigor sobre isso aí, né? A gente até colocou a plaquinha lá de 3 em 3. E muitas vezes nós colocamos de 4 em 4, porque dá para atender até 5 pessoas tranquilo no nosso balcão, porque é grande.
Uhum.
E a gente aqui já, de manhã, cedinho, já passamos o álcool no balcão todinho. A cada 2 horas, colocamos o álcool no balcão, em porta, maçaneta de porta. Já peço também para passar um produto no chão, que também contém álcool, para matar todas as bactérias. Então, a pessoa que chegar na nossa farmácia, daqui, ela está tranquila.
Uhum.
Inclusive, as pessoas que usam máscara, álcool em gel nas mãos, a cada 2 horas isso é feito, todo esse trabalho, justamente para que as pessoas tenham maior segurança aqui na farmácia.
Uhum. Muito bem. Mário, eu quero agradecer a sua contribuição aqui com o nosso programa, para a gente entender bem como é que está funcionando o seu setor na crise, em todo esse momento, e a gente continua à disposição. Muito obrigado. Agradecemos ao Mário. Bom, Glauco, tem alguma reunião, alguma coisa sendo agendada entre vocês? Como é que estão esses contatos aí?
Nil, hoje a gente agora é tudo virtual, né? Hoje mesmo a gente está com reunião programada da diretoria do CDL, para justamente a gente ver algumas medidas, mais algumas novidades que a gente pode trazer para o associado aí para tentar amenizar esse momento tão dificuldade, né? Então hoje a gente está se reunindo com a diretoria, vai vir algumas medidas da CDL nova. Uma das coisas que a gente já pode avisar, né? Não é uma coisa, como eu digo, Nil, a gente infelizmente a gente não tem a fórmula para resolver a situação. O que era a fórmula para resolver a situação? Era o comércio voltar a funcionar. Infelizmente, a gente não pode agir, nem induzir o comerciante nesse sentido, que é responsável da parte da gente, e a gente não tem garantias para isso, né? Então, a gente já adianta e aproveita para anunciar aqui a questão das mensalidades da CDL. Esse próximo mês a gente já está suspendendo de todo mundo, de agora em diante, até passar esse momento. A gente não vai cobrar mais mensalidade, depois a gente vai ver para frente o que é que faz com isso, mas de agora em diante, próximo mês agora, dia 20, que é normalmente onde vem a fatura para o comerciante pagar, a gente está suspendendo tudo. E vamos segurar aí para frente, ver até quanto vai durar e talvez até um momento um pouco mais para frente para aliviar a dor do comerciante. E a gente vai estar se reunindo hoje à noite. Aí a gente vamos voltar a comunicar aí no grupo dos associados, também fazendo ligação via WhatsApp, para a gente justamente tentar trazer mais alguma coisa que a gente possa amenizar esse momento aí tão difícil que está passando o comerciante.
O Marcos pergunta, é verdade que o comércio vai abrir? Porque tem muita fake news. Vai abrir a partir do dia 3? Não é, né? Não tem nada.
Não tem nada. O decreto continua valendo. O decreto ele não tem validade. O que a gente sabe, Nil, é que agora nessa próxima sexta-feira vai haver uma reunião, né, com o governador, com várias autoridades aí justamente para analisar o cenário. O ministro da Saúde, o Mandetta, ele deu uma declaração, uma parte da declaração dele antes é interessante, né? Ele fala justamente a questão que você tem que ir analisando os cenários. É que o vírus, como ele tem esse período de incubação de 14 dias, que ele calcula, né? Então, assim, uma medida que se tomou quando a gente iniciou, né, esse lockdown aí que está fechando tudo, alguns dias atrás, então, assim, era 14 dias para você ter o reflexo, que é justamente o que está surgindo nos dados agora, que a gente vem percebendo que não há, está diminuindo a quantidade de contágios por dia, o que a gente vem observando. Então, assim, é um cenário que ele é analisado constantemente, semana por semana. Então, acredito que o governador vai estar se reunindo com algumas autoridades no estado e pode ser daí que surja alguma medida nova. Mas se vai abrir, se vai fechar, se vai piorar, a gente não tem como informar. Mas o que está valendo é que o mesmo tudo que foi publicado no decreto, aquilo que a gente já esclareceu, continua valendo.
Fabiano, no caso de vocês dos mercados, antigamente a gente tinha aquela rede de supermercados, ela não funciona mais, vocês têm conversado entre si ou não?
Não, a gente não tem conversado entre si não. A gente não tem conversado entre si não. Estamos tomando as iniciativas por nossas lojas que a gente está fazendo, limitando a quantidade de clientes. A gente só está liberando para entrar quando sai a quantidade de clientes, compreendo, tem lojas maiores que ficam mais clientes, tem lojas menores que ficam menos clientes. Então a gente está tendo cuidado e pedindo a paciência do pessoal, né, para a gente não ficar com aquela aglomeração de fila e não vir com todo mundo de casa, né? Vim, como por exemplo, tem 4, 5 entregantes de casa, vem uma pessoa, né? Está precisando de comprar, vem uma pessoa, vem duas, que não é para vir, isso é para vir.
Preferencialmente quem não seja de grupo de risco e duas poder ficar em casa,
principalmente, que fique, né? A gente está fazendo as entregas normais, estamos tomando as iniciativas junto com nossos colaboradores, com todo mundo, mas é muito difícil, essa guerra a gente sem ver, né? Primeiro teve a guerra da dengue, mas pelo menos a gente sabe que tem um mosquito da dengue, mas aí a gente não sabe nem como está, nem onde está e nem quem está. Né? A gente não sabe. Estamos pedindo a Deus que nos ilumine, que nós, se Deus quiser, vamos passar por esse momento de crise, vamos ter fé em Deus, vamos rezar e orar, pedir força e vamos tocar o barco até o dia que Deus quiser. Mas se Deus quiser, a gente sai fora disso, pedir a todo mundo que faça a sua parte em casa, sempre higienizando, lavando as mãos, tá entendendo? Tendo cuidado com isso, tendo cuidado com o idoso, que tem muitos idosos que são enfermos, né? A gente tem que ter muito cuidado, que é com nossos parentes, com nossos amigos queridos, com todo mundo, para a gente não ter perca de vidas humanas significativa. Porque, pelo que a gente vê, esse vírus, ele pega muito rápido. Se tiver um caso aqui, um caso passa para 20, de 20 passa para 100, é um absurdo. Então, ele não vem dizer que pegou hoje e hoje está doente. Então ele vai se propagando, vai se aumentando uma quantidade assustadora, né? Que casos aí que entes morreram, não tiveram direito nem dos familiares ir para velório, né? Fazer aquele velório e tchau para ali pelo parto do governo mesmo, né? Então a gente tem que ter isso, por exemplo, não vamos pedir que aconteça isso aqui a ninguém na região da gente, né? Mas a gente temos que ter o cuidado, temos que ter o carinho, temos que ter paciência também, que tudo vai se resolver, se Deus quiser.
Verdade. Bom, quero agradecer a vocês. Glauco, obrigado. A gente continua conversando. Um abraço lá pro pessoal da CDL, força e muito obrigado.
Nil, agradecer mais uma vez o espaço, né? Parabenizar a rádio, o trabalho que ela vem fazendo durante essa pandemia, vem ajudando muito, né? Tanto as autoridades quando quer passar suas mensagens, ajudando a orientar a população. Eu quero agradecer aqui toda a equipe da CDL, Nil, os diretores que eles vêm trabalhando. Né? Esse negócio de diretor não é fácil num momento desse, Nil. Porque tá com o mesmo problema que todo mundo tem e ainda se preocupando muito com a coletividade, né? É, então, muitas vezes, assim, é bem exaustante, muito estressante. Eu agradecer demais toda a equipe da CDL, os colaboradores, é o presidente Neto que vem tocando aí essa questão. Então, assim, a gente só tem a agradecer. É pedir ao comerciante, né, discernimento nesse momento, muita calma. Né, a gente sabe que é difícil, mas se Deus quiser, a gente vai esperar essa. Obrigado.
Fabiano, obrigado e sucesso aí. E a gente continua conversando.
Agradecer, Nil, a todo mundo aí. E também pedir aos comerciantes, a quem está atendendo a população, que procure pensar no mais pobre, no mais humilde. Aquela pessoa que está precisando, que procura ajudar com a cesta básica, que procure fazer alguma coisa. Não fique só de braço cruzado, de mão cruzada, que tem muita gente que está precisando, entendeu? E também procurar ter preço justo para a população em geral, porque a situação está ruim para todo mundo. Não só está ruim para quem está em casa, não. Para a gente também, que a gente está sentindo também essa queda nesse faturamento. Então, a gente temos que procurar iniciativas, alguma coisa, para poder melhorar junto com a população. E eu peço encarecidamente ao comércio em geral, tanto os que estão em casa, como também quem está funcionando, que procure ajudar. Procure também fazer sua parte e também procure ver meios, mecanismos, para a gente melhorar ainda mais para a população em geral. Né? Que a gente não faça esse momento de ter lucros exorbitantes, quererem ganhar dinheiro com isso. Vamos procurar majorar preço justo para a população.
Final do debate de hoje, daqui a pouco mais informações.